No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Seminário fortalece diálogo entre ciência e comunidades na Amazônia. Maternidade de Roraima recebe autorização do MEC para abrir residência em ginecologia e obstetrícia. Município de Bragança sedia segundo Festival Amazônias de Cinema. E monumento faz homenagem aos 75 anos da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá, você na edição de hoje. O Conselho Indígena de Roraima entrega novos materiais para ampliar o acesso à água nas comunidades do bairro Cotingo, na Raposa Serra do Sol. A ação busca enfrentar os impactos da seca e das mudanças climáticas na região. Os detalhes você confere com Luana de Oliveira.
O Conselho Indígena de Roraima, UCI, por meio do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas, realizou na última semana a entrega de materiais que vão impulsionar o projeto Água nas comunidades Uixi, Perdiz, Serrinha e Branco, que ficam na região do Baixo Cotigo. A ação foi conduzida pela coordenadora do projeto, Fátima, e pela tecnóloga em saneamento, Ivone Silva, que acompanham de perto a distribuição dos materiais e prestam orientações técnicas às comunidades. Entre os itens entregues estão madeiras, tubulações, placas solares e outros insumos essenciais para a construção e melhoria das estruturas de captação, distribuição e armazenamento de água. Esses equipamentos devem garantir mais segurança no acesso ao recurso hídrico. O Baixo Cotingo, na terra indígena Raposa Serra do Sol, é uma das regiões que mais sofrem com a falta de água potável. Em 2024, a forte seca que atingiu Roraima agravou ainda mais a situação. Com vários igarapés secos, a água disponível ficou imprópria para consumo, afetando a saúde das famílias. Essa iniciativa faz parte do planejamento territorial construído junto às lideranças locais e reforça o compromisso do Conselho Indígena de Roraima em promover bem-estar, autonomia e qualidade de vida para as comunidades. O fortalecimento do projeto Água também é considerado um passo importante na adaptação às mudanças climáticas. O UCI segue acompanhando cada etapa do trabalho em diálogo constante com as lideranças e equipes comunitárias para garantir eficiência nas ações e fortalecer o modo de vida nos territórios. O projeto Água é realizado em parceria com a CAFOD, Unicef, DCI Leste e Cesane, unindo esforços para ampliar a segurança hídrica nas comunidades indígenas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário fortalece diálogo entre ciência e comunidades da Amazônia. O evento, que acontece no dia 10 de dezembro, reúne pesquisadores e representantes de comunidades tradicionais. As informações com Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campus Rondon, em Santarém, recebe no dia 10 de dezembro o Seminário de Integração Ciência e Sociedade sobre Sociobiodiversidade na Amazônia, uma iniciativa do Centro Avançado de Pesquisação da Conservação e Recuperação Ecossistêmica da Amazônia, CAPACREAM, em parceria com instituições de pesquisa da região. A programação tem como objetivo fortalecer os diálogos entre universidades públicas, comunidades tradicionais e esferas públicas governamentais para promover reflexões e trocas de experiências sobre práticas, conhecimentos e desafios relacionados à sociobiodiversidade amazônica, como relata James Moura, coordenador de Sociobio CAPACREAM e professor da Unilab.
A proposta desse seminário é construir pontes entre universidades, especificamente a Universidade Federal do Oeste do Pará, as comunidades tradicionais da região, as políticas públicas a nível municipal, estadual e federal presentes na região e os organismos, né, as organizações sociais também localizadas nessa área. O CAPACREAM nasce, né, um projeto que envolve várias redes amazônicas que têm atuado de uma maneira separada, né, nas suas áreas, como a Amazônia Oriental, a Amazônia Ocidental, a Amazônia Maranhense, a Amazônia que faz ali um processo de transição para o Cerrado. E com o Capacriã a gente conseguiu unir essas diversas redes para atuar junto e com os territórios de comunidades tradicionais.
O seminário reforça a importância da integração entre ciência e sociedade e destaca também o papel central das comunidades tradicionais na construção de conhecimentos que orientam práticas de conservação e ação socioambiental na Amazônia. Para Karen Guimarães, pesquisadora sociobio do Capacriã e doutora em biodiversidade e biotecnologia, discutir sobre sociobiodiversidade na Amazônia é essencial no atual contexto de mudança, pois a sociobiodiversidade junta a dimensão da vida da floresta e a vida das pessoas que fazem parte dela.
Discutir sobre sociobiodiversidade na Amazônia hoje é essencial porque estamos vivendo um momento de mudanças muito rápidas na região. Quando pensamos em Amazônia, geralmente lembramos da floresta, dos rios, dos animais, mas é importante lembrar que aqui também vivem povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e várias outras comunidades que dependem da natureza. A sociobiodiversidade junta essas duas dimensões, a vida da floresta e a vida das pessoas que fazem parte dela. E é justamente nessa relação que está a grande riqueza da Amazônia. O problema é que todas as mudanças, o avanço do desmatamento, a mineração, a expansão agrícola, as obras de infraestrutura e os impactos das mudanças climáticas atingem tanto a biodiversidade quanto os modos de vida tradicionais.
Karen cita ainda quais são os principais desafios relacionados às pesquisas na região amazônica.
Quando falamos sobre fazer pesquisa na Amazônia, a primeira coisa que aparece é o tamanho e a complexidade da região. Não é simples chegar aos lugares onde o conhecimento científico mais precisa avançar. Muitas áreas só são acessíveis por barcos que levam horas ou até mesmo dias, por aviões pequenos, estradas ruins, ou até mesmo por longas caminhadas em áreas de mata fechada. Isso exige planejamento, recursos e muito tempo. Só montar uma equipe de campo e organizar uma expedição já é um desafio enorme. A infraestrutura também é uma dificuldade constante.
O Seminário de Integração Ciência e Sociedade sobre Sociobiodiversidade na Amazônia inicia a partir das 8 horas da manhã na sala H105 do Campo João Dom, com credenciamento dos participantes. As atividades são gratuitas e destinadas ao público geral interessado em pesquisas colaborativas, sociobiodiversidade e metodologias interculturais. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nesta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Túnel Virtual, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes contra a Previdência Social. A investigação aponta que o grupo realizava reativações indevidas de benefícios previdenciários por meio de acessos remotos aos sistemas do INSS, causando um prejuízo estimado de R$ 143 milhões. O esquema envolvia a instalação clandestina de dispositivos eletrônicos em agências do INSS, que permitiam o acesso remoto às redes internas. Visando obter as credenciais necessárias, os criminosos utilizavam programas maliciosos ou aliciavam servidores mediante pagamento de altos valores em troca de senhas institucionais. Até o momento, foram identificadas 7.017 reativações fraudulentas. Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva nos estados do Pará, São Paulo e Ceará, expedidos pela Terceira Vara Federal Criminal de Belém. A ação é realizada pela Polícia Federal em parceria com a Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social e integra os esforços para combater fraudes estruturadas que impactam diretamente os recursos da Seguridade Social. A seguir você confere, Secretaria do Careiro implanta novo sistema de agendamento de exames e consultas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Maternidade de Roraima recebe autorização do MEC para abrir residência em ginecologia e obstetrícia em 2026. Confira os detalhes com Lauane Gonçalves.
O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em parceria com a UER, a Universidade Estadual de Roraima, recebeu parecer favorável do Ministério da Educação para iniciar o programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia a partir de 2026. A maternidade também recebeu sinalização positiva do Ministério para realizar as adequações necessárias à sua qualificação como hospital-escola, ampliando o papel da unidade como referência em ensino, pesquisa e assistência materno-infantil. O diretor-geral da unidade, Manuel Roque, destacou a relevância do novo programa para o fortalecimento da força de trabalho na saúde da mulher.
A gente teve a grande notícia de que o programa de residência médica da UER e do HMI foram aprovados com um parecer favorável para início imediato do programa de residência já agora para 2026. E esse programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia, diferente do outro programa de residência, que é o ENARI, é um programa de residência local. Ou seja, o médico que prestar essa residência, ele é um médico daqui de Roraima. Então ele vai fazer essa prova, vai cursar toda a residência médica dele aqui no estado de Roraima e vai ficar aqui no estado, que isso é um ganho muito grande para a especialidade de ginecologia e obstetrícia. Então nós estamos muito felizes com essa grande notícia, boa notícia, do programa de residência ter sido aprovado da UER e do HMI, juntamente com a organização da maternidade agora ser uma referência para um hospital-escola.
A implantação da residência permitirá que profissionais formados localmente sigam para a especialização sem precisar deixar o estado, o que contribui para a fixação de especialistas, reduz a carência de profissionais e amplia a capacidade de atendimento qualificado. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Saúde do Careiro implanta novo sistema de agendamento de exames e consultas. O serviço pode ser realizado nas unidades básicas de saúde. As informações com Derlei Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde implantou um novo sistema de agendamento de exames e consultas que está funcionando em todo o município. A partir de agora, os pacientes não precisam mais se deslocar da zona rural até a sede para marcar atendimentos. O serviço pode ser realizado diretamente nas unidades básicas de saúde, tornando o processo mais rápido, acessível e humanizado. Com a novidade, as equipes das UBSs receberam treinamento para realizar os agendamentos de forma integrada ao sistema municipal, garantindo organização e mais comodidade aos moradores. O coordenador do processo de regulação, Davi Feitosa, explica os serviços que o município disponibiliza e orienta.
Hoje nós temos 14 especialidades médicas dentro do município. Dentre elas, 8 estão dentro da Policlínica da Cidantas Dourado, outras tantas dentro do HDS, dentro do SES, dentro do CAPS. E aí o que, que acontece? A nossa população vai procurar agora o quê? Nossas unidades básicas de saúde. Elas são o quê? A porta de entrada do nosso Sistema Único de Saúde.
O coordenador reforça que todas as unidades estão aptas ao agendamento.
Todas as unidades de saúde do município estão fazendo agendamento para todos os nossos médicos especialistas, exames de imagem que consiste no raio-x, na mamografia e também os exames laboratoriais. Todo e qualquer exame e consulta, toda a nossa população deve se dirigir às nossas unidades de saúde.
O objetivo é facilitar a vida da população, especialmente de famílias que vivem em áreas mais distantes, além de melhorar o fluxo de atendimento e fortalecer a atenção básica. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bragança sedia segundo Festival Amazônias de Cinema. Serão exibidos filmes nacionais e internacionais. Acompanhe os detalhes com J. Bahia.
O Cine Clube Amazonas apresenta o segundo Festival Amazonas de Cinema. A programação, que começa nesta quarta-feira em Bragança, Nordeste Paraense, conta com exibição de filmes nacionais e internacionais. O festival será aberto às 17 horas no auditório da Universidade Federal do Pará, UFPA, no bairro da Aldeia. No entanto, até sábado, a programação será desenvolvida em três bairros da cidade: Campus da UFPA Aldeia, Salão Beneditino no Centro Histórico e no Cine Clube Amazonas, no bairro do Riozinho. Jéssica Leite, à frente da programação, destaca o objetivo do festival.
Nossa proposta é fazer uma celebração do cinema, não só com o cinema, mas com as demais artes. Então a gente faz um diálogo com outras manifestações culturais e artísticas aqui da região. Todos os dias nós teremos filmes, apresentações culturais, demonstrações de comidas típicas. Então é um festival aberto ao público de forma gratuita. Todo mundo pode participar.
O festival teve uma etapa preparatória nos municípios de Bragança, Viseu e Augusto Corrêa, Nordeste do Pará, com sessões de cinema e oficinas, dando oportunidades para produtores experientes ou iniciantes. Jéssica afirma que a maior parte da produção é regional.
Basicamente, a maioria são daqui de Bragança. Os filmes, eles são do país e fora do Brasil também, né? Além disso, a gente tem exposição de artesanato, da galera que vende aqui da nossa região. Vamos ter também artistas plásticos lá de Augusto Corrêa fazendo a exposição do seu trabalho, de Tracoateu. Então a gente tenta trazer Bragança, mas também trazer os nossos vizinhos aí das cidades para estar colaborando com esse momento.
A abertura do segundo Festival Amazonas, no auditório da UFPA, terá a exibição do filme Manas, com as paraenses Dira Paz e Jamílio Corrêa no elenco, como destaca Luiz Saraiva, um dos promotores do festival.
O filme Manas é um filme de uma diretora brasileira, que foi filmado no Marajó, que traz a temática da questão da exploração sexual, e é um filme que a gente patrulhou bastante para trazer esse filme, porque é um filme que retrata uma realidade muito comum na Amazônia brasileira, e a gente quer trazer esse filme para debater a questão da importância de pensar essa violência contra a mulher em vários níveis.
O festival será concluído sábado com a premiação dos melhores filmes exibidos. Neste ano, o segundo Festival Amazônias recebeu 900 filmes para a mostra competitiva. Foram selecionados 41 curtas finalistas em 5 categorias. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Autoridades políticas e eclesiais inauguraram o monumento Cruz Gloriosa, em homenagem aos 75 anos da paróquia Nossa Senhora das Graças, na zona leste de Manaus. A estrutura foi erguida na rotatória da entrada do bairro Colônia Antônio Aleixo e contou com a presença do cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner. Nuno Lobo é quem tem os detalhes.
O monumento Cruz Gloriosa foi inaugurado na rotatória de entrada do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. A estrutura também foi erguida em homenagem aos 75 anos de fundação da paróquia Nossa Senhora das Graças do bairro Colônia Antônio Aleixo. A obra é de autoria do gari e escultor Luizinho, servidor da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a SEMUSP, responsável pela execução do trabalho. Além da cruz, a estrutura é composta por outras duas esculturas, uma representação de Jesus Cristo carregando a cruz no Calvário e outra de Maria Santíssima segurando o corpo do filho após a crucificação. Durante a inauguração do monumento, o cardeal da Amazônia e arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, recordou que o bairro Colônia Antônio Aleixo, no passado, acolheu pessoas em situação de extrema vulnerabilidade.
Esse marco é uma homenagem especialmente aos nossos irmãos e irmãs que foram transferidos para cá com celíase. Esse sofrimento que hoje, graças a Deus, já tem outros encaminhamentos e outras possibilidades que passavam aqui. É uma homenagem a eles, mas uma recordação. Esse lugar foi lugar do sofrimento, foi lugar do cuidado, foi lugar da fé.
O pároco Gaston Gabriel, da paróquia Nossa Senhora das Graças, do bairro Colônia Antônio Aleixo, agradeceu e ressaltou que a obra é de autoria de um artista local e servidor da cidade.
Queria também agradecer ao artista, ao Luizinho, Gabim, criador também do belíssimo Anjo da Esperança, que está no cemitério da Nossa Senhora Aparecida, lá no Paraguá. Ele me acolheu novamente na arte, com humildade e a profundidade de quem conhece Manaus pelo avesso. Além de Gabim, ele se tornou artista escultor. Também é filho da colônia Antônio Aleixo. Morou neste bairro por mais de 25 anos.
O vice-prefeito de Manaus, Renato Júnior, esteve no evento representando o Poder Executivo e disse que a estrutura faz parte de um conjunto de obras que tem o objetivo de criar e resguardar as memórias da cidade.
O dia de hoje é um símbolo, mais do que um símbolo da Prefeitura de Manaus nessa rotatória, com monumentos como esse que formam registros na memória dessas crianças que aqui estão. Daqui a 20 anos elas vão ver o registro delas nessa rotatória, ao lado do cardeal da Amazônia, momento simbólico.
Também estiveram presentes na inauguração o bispo auxiliar de Manaus, Dom Samuel Ferreira de Lima, o secretário da CEMUSP, Sabá Reis, além de vereadores e lideranças comunitárias. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
É interessante observar a perspectiva de onde se olha a realidade, do dia a dia, e a interpretação que deve ser feita a partir de diferentes latitudes do globo. Um exemplo claro disso foi a COP30, evento global celebrado há poucos dias na cidade de Belém, no estado brasileiro do Pará. Visto do sul do mundo, o evento tem sido o tema central da imprensa, a notícia que ocupou páginas, horas de transmissão, e gerou um vasto fluxo de palavras, criando até polêmicas. Já no norte do planeta, a COP30 foi reduzida a uma das muitas notícias do cotidiano, deixando o destaque para realidades mais locais que têm um efeito emocional mais impactante sobre as pessoas. Isso nos leva a compreender que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda somos reféns das torres campanárias e do pequeno mundo do nosso redor, que se concentra cada vez mais no nosso universo pequeno, restrito e iperindividualista. Tudo isso é naturalmente expressão de um pensamento atrofiado che a propria globalizzazione non consegue alcanzare, con conseguenze che mais tarde, diante dos fenômenos naturais, como as mudanças climáticas, e dos fenômenos sociais, como a mobilidade humana, gera uma postura de desconfiança e rejeição às pessoas que chegam aos nossos territórios. Isso cria fortes questionamentos, mesmo que na realidade europeia essas pessoas sejam um sinal de esperança e sustentem com seu trabalho a economia e o futuro de muitas nações, hoje demograficamente envelhecida e com graves carências socioeconômicas e culturais. O populismo no âmbito político-governamental constitui hoje o maior perigo do presente, por sua capacidade de criar uma linguagem e uma compreensão distorcidas da realidade, costruindo o mundo em uma história surreal e fantasiosa. Essa retórica capta a necessidade das pessoas e as conduz por sentimentalismo que, a longo prazo, desemboca em doenças depressivas e autolesivas, transformando coletividades em massas fundamentalistas e intolerantes, onde o diferente e o pensante se tornam ameaças que devem ser suprimidas e eliminadas. Aqui também se explica a dificuldade de compreender e aceitar fenômenos como a multirracialidade e a plurietnicidade, riquezas que vêm acrescentar ao nosso tempo e história um contributo de positividade e novidade, como o Papa Francisco definiu profeticamente com o conceito de ecologia integral e fraternidade e amizade social, partes do novo horizonte que ele chamou de casa comum. Oxalá as gerações presentes e futuras saibam colher esta mensagem. Boa noite.
E essa é aqui a edição de número 4.348 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Lauane Gonçalves, J. Bahia, Nuno Lobo, Daniela Pantoja e Anderlei Oliveira. Edição da Leucio Menezes, produção e a apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.